A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui no programa de rádio da Amapá a participação do advogado Francisco Zardo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre licitações e contratos administrativos. O doutor Francisco vai explicar para a gente quais são as modalidades licitatórias e quem pode se inscrever para participar de uma licitação. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Francisco. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste uma licitação?
Bom, o significado da palavra licitação é ato de dar lance em leilão. Então, juridicamente, a gente pode dizer que licitação é o modo pelo qual a administração pública contrata bens ou serviços. É uma competição entre fornecedores, para ver quem vai fornecer o produto, a administração, e ela tem dois objetivos. Primeiro, alcançar a vantajosidade, ou seja, a melhor proposta, o melhor preço, o melhor produto. E também a igualdade, a isonomia. Por quê? Porque como administração pública que vai contratar, ela deve dar igualdade de oportunidade a todos os que estejam interessados em fornecer para ela.
E qual que é a lei que regulamenta essa matéria, doutor?
Nós temos várias leis. A primeira e a principal é a chamada Lei 8666 de 93, que muitos dizem que é a Lei Geral de Licitações. Mas nós temos outras leis mais recentes. Por exemplo, a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002. A Lei 12.462 de 2011, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratações. É uma modalidade mais recente, que foi criada para atender as obras da Copa, as obras da Olimpíada, obras do PAC, e recentemente foi ampliada para fazer obras do SUS, presídios, segurança pública, né? Então, é uma modalidade de licitação que tem o objetivo de obter contratações mais céleres. Essa é a finalidade dessa lei. E no Paraná nós temos também uma lei de licitações, que é a Lei 15.608 de 2007.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, atualmente, quais são as modalidades licitatórias que existem?
Bom, a primeira delas e a mais conhecida é a modalidade que tecnicamente se denomina de concorrência, que é destinada àquelas obras, àqueles serviços de maior vulto. Nós temos também tomadas de preços, que, por exemplo, em caso de serviço de engenharia, podem ser contratadas quando uma obra tiver o limite de até R$1,5 milhão. Temos ainda o convite, que é uma modalidade mais simples, pelo qual a administração convida algumas pessoas a apresentar suas propostas, o mínimo de 3. Né? Temos o concurso, que é para selecionar trabalhos de natureza técnica ou científica, e aí pode se dar uma premiação ao vencedor. E temos o leilão, que é especificamente para venda de bens. Uma outra modalidade mais recente e muito difundida hoje em dia é o chamado pregão. Pregão eletrônico, pregão presencial, que tem por objetivo selecionar propostas mais vantajosas, porque primeiro as pessoas discutem o preço nessa modalidade e só depois é que se vai verificar se a pessoa tem condição de prestar o serviço. Mas o fato de discutir o preço antes produz, geralmente, resultados mais vantajosos para a administração, mais baratos.
E, doutor Francisco, agora o senhor poderia esclarecer para a gente qual que é a composição básica de um processo administrativo licitatório?
Bom, nós temos duas fases. A chamada fase interna, onde o processo se dá dentro da administração pública, sem a participação das empresas, né? Onde a administração primeiro identifica a necessidade, ou seja, eu preciso de um bem, eu preciso de um serviço, ela identifica essa necessidade, identifica qual é a solução para essa necessidade, estima o custo disso e verifica se tem orçamento suficiente, né? Então, essa é a fase interna. Uma vez superadas essas etapas, é que a administração faz e publica o chamado edital, onde aí então ela dá conhecimento a todos os interessados do que ela quer contratar, quais são os requisitos para as pessoas participarem, quanto ela está disposta a pagar, e aí se dá o que a gente chama de fase externa da licitação, onde as pessoas apresentam suas propostas, fazem os seus recursos, as suas impugnações, até que finalmente a administração decida quem ela vai contratar.
Uhum. E, doutor, como que uma pessoa pode se inscrever para uma licitação? É aberto para qualquer cidadão participar?
A princípio, sim, né? E aí vamos pensar um palestrante, por exemplo. A administração precisa contratar um palestrante. Aí todos aqueles que preencherem os requisitos mínimos, né, pessoas físicas, inclusive, podem participar da licitação. Mas podem ser estabelecidos requisitos que apenas as pessoas jurídicas acabem atendendo e, consequentemente, possam participar. Aí vai muito da natureza do serviço. É difícil a gente imaginar que, por exemplo, a construção de um prédio
seja por uma pessoa física.
Né? Uhum. Então é preciso ter uma pessoa jurídica constituída. E, além disso, é preciso preencher uma série de requisitos que a lei prevê, como qualificação jurídica, quer dizer, a empresa tem que estar regular, né, registrada na junta comercial, registrada na Receita Federal, né, também a questão da regularidade fiscal, a empresa precisa estar com suas obrigações em dia, a questão técnica, ou seja, a empresa precisa comprovar que ela tem experiência naquele tipo de serviço, né, e finalmente a qualificação econômico-financeira, ou seja, a empresa precisa comprovar que ela tem porte compatível com o tamanho da obra, né? Nós não precisamos exigir que uma grande empreiteira construa uma pequena casa para a administração. Né? Uhum. Nós podemos ampliar isso a pequenas firmas de engenharia. Mas quando se tratar, por exemplo, da construção de uma estrada, nós vamos precisar aí de uma empresa de maior porte que tenha fôlego para atender as obrigações e preencher o contrato.
Uhum. Doutor, e a utilização equivocada de uma modalidade de licitação por outra, ela é punida?
Sim. Quem escolhe a modalidade de licitação é a administração pública, são os agentes públicos, os servidores públicos. E a lei estabelece uma série de requisitos. Por exemplo, eu não posso estabelecer uma modalidade convite de licitação para contratar uma obra de 5 bilhões. Né? E a escolha da modalidade equivocada pode sim levar a punições. Punições no âmbito dos tribunais de contas, punições pelo Poder Judiciário e punição interna à administração pública. Essa punição pode ser a reparação de eventual prejuízo e até uma sanção administrativa e, conforme a gravidade, pode levar o funcionário até a demissão, dependendo do que ocorreu.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio UEParaná com o Dr. Francisco Zardo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre licitações e contratos administrativos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do que estamos discutindo hoje aqui no programa de rádio da Amapar, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Francisco, o senhor poderia agora explicar para a gente o que significa nós falarmos em um registro de preços?
Sim. Antigamente, a administração comprava quantidades certas e muitas vezes comprava mais do que precisava. A demanda não era tão grande como esperado e aí acabava sobrando material, né? E aí criou-se, então, a modalidade do registro de preços. O que significa isso? A administração pública faz um processo licitatório normal, mas ao invés de contratar uma quantidade certa, ela registra numa ata o fornecedor e o preço que ele ofereceu, né? Registra quem é o fornecedor que ofereceu o menor preço. E uma vez tendo esse registro, ela vai passar a, na medida da sua necessidade, usar essa ata e comprar aquilo que ela precisa. É lógico que tem limites, ela não pode comprar muito a mais daquilo que ela tinha estimado, mas ela vai comprando à medida de sua necessidade e evita, assim, o desperdício. Ela compra daquele que tem o preço registrado na administração, por isso o registro de preço.
Uhum. E, doutor, o que seriam contratos administrativos?
Bom, há diversas teorias a esse respeito, né? Mas eu diria, grosso modo, que contrato administrativo é aquele contrato no qual a administração pública participa, né? E que tem como característica a previsão de cláusulas que não são usualmente localizadas nos contratos entre particulares. Alguns chamam de cláusulas exorbitantes, né? Porque num contrato entre particular, aquela cláusula seria nula, né? E por que que nós temos essas cláusulas? Porque a relação entre a administração pública e o particular não é uma relação igual. A administração, no contrato, está numa posição de superioridade, porque, em tese, ela deve respeitar e buscar o interesse público. Quais são os exemplos dessas cláusulas exorbitantes que tornam um contrato administrativo diferente de um contrato particular? Primeiro, a administração pode modificar unilateralmente o contrato. Então, vamos pensar que surgiu uma nova tecnologia. A administração tem o dever de buscar o melhor serviço e, por isso, ela vai impor ao particular que adote aquela nova tecnologia para prestar o serviço. Ela pode fazer isso unilateralmente, independente da concordância dele. Ela pode também aumentar ou diminuir a quantidade adquirida em até 25%, tudo isso unilateralmente, né? E ela pode rescindir o contrato unilateralmente, se, por exemplo, aquele contrato não for mais de interesse dela, e finalmente pode punir o particular caso ele não atenda as expectativas. Então são cláusulas que nós não vemos em contratos entre particulares. Se eu quiser punir o meu co-contratante, eu tenho que ir ao judiciário para que ele o faça, eu não posso individualmente fazê-lo. Já a administração pública tem esse poder, por isso esses contratos administrativos. Agora, hoje isso é muito questionado, né? Porque se entende que esses contratos e esses poderes que são dados à administração, de, por exemplo, alterar unilateralmente o contrato, tem gerado uma certa, vamos dizer assim, preguiça da administração pública em planejar bem os seus contratos. Já que ela pode alterar, rescindir, enfim, já que ela tem um poder muito grande, ela acaba não se planejando, né? E isso, os particulares percebem isso e acabam, às vezes, elevando os seus preços, porque a incerteza de contratar com a administração pública é muito grande. Então, e é isso que se discute hoje em dia, se a relação fosse mais igual, como é na relação entre particulares, e todos nós vivemos bem com isso, talvez os contratos administrativos teriam preços mais próximos da realidade e seriam melhores executados. Recentemente, uma pesquisa constatou que a administração pública paga, em média, 20% a mais do que os particulares. Isso, lógico, pode ser fruto também de corrupção, mas eu diria que é fruto principalmente da falta de planejamento. Uhum. Né? Porque, e mais, da inadimplência. A administração nem sempre paga. Né? Muitas vezes, ela e a lei prevê isso, que o particular é obrigado a continuar fornecendo, mesmo que ela esteja com um atraso de 90 dias. Né? E isso acaba levando ao encarecimento dos preços.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, o senhor poderia explicar como que são feitos os contratos administrativos nas licitações?
Bom, nós primeiro temos uma licitação onde é escolhido quem vai ser o contratado. Uhum. Né? E, a partir disso, a repartição pública encarregada de fazer a licitação é que vai elaborar esse contrato conforme as condições que foram estabelecidas na licitação. Então, aquilo que constava no edital, a descrição do produto, né, o preço que foi oferecido pelo fornecedor, os prazos, tudo isso vai acabar constando no contrato. E a administração também deve elaborar esse contrato segundo cláusulas que estão previstas na lei, especialmente a Lei 8666, que é bem minuciosa quanto às cláusulas que devem constar nesse contrato.
Estamos conversando aqui no programa de rádio da Amapar com o doutor Francisco Zardo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre licitações e contratos administrativos. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu sou Miguelina, moradora aqui do Boqueirão. Sempre estou ouvindo a rádio É Paraná, AM630.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
Amigão, a conta. E CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota? É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800-200-0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
A E Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Estamos conversando aqui no programa de rádio da Amapar sobre licitações e contratos administrativos. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do Dr. Francisco Zardo. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Francisco, para a gente retomar nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os ouvintes que não pegaram o comecinho da nossa conversa, dá um exemplo de como que funciona uma licitação?
Bom, a licitação começa, como eu disse, pela identificação da necessidade. A administração vê o que ela precisa, vê que tipo de produto ou serviço pode suprir aquela demanda, né? E aí dou um exemplo. A administração precisa de canetas. E ela vai ver quais são as canetas que estão disponíveis no mercado, vai orçar para saber o custo dessas canetas e, finalmente, vai verificar se tem recursos para comprá-las. Uma vez tendo esses recursos e preenchendo esses requisitos, ela vai lançar um edital, onde ela vai especificar que tipo de caneta ela precisa, a quantidade de caneta que ela precisa e vai também colocar as condições para aquele que queira participar, por exemplo, estar em dia com seus tributos. Né? E a partir disso, todos os interessados que preencherem os requisitos do edital, e esses editais são publicados geralmente na internet, no site do órgão ou em jornais, né? Aquele interessado ele vai participar dessa licitação, apresentando sua proposta, ou eventualmente vai até impugnar o edital, dizendo que ele tem condições de prestar e, no entanto, por alguma restrição do edital, ele acaba não podendo participar. A lei faculta isso também, né? As pessoas não precisam aceitar o edital. Elas podem impugná-lo para dizer que ele tem exigências, por exemplo, desnecessárias, que restringem a quantidade de fornecedores. Mas, uma vez tendo condições de participar, a empresa apresenta sua proposta. É comum também ter uma série de recursos, né? Então, a empresa que se sentiu prejudicada acaba recorrendo contra, digamos, a escolha da sua concorrente, dizendo que ela não preenche algum requisito digital. E, uma vez superadas essas questões, a administração homologa a licitação, ou seja, põe fim à licitação e contrata o fornecedor que tiver oferecido a melhor proposta.
Doutor, o senhor comentou no começo da nossa entrevista a respeito dos princípios da isonomia e da vantajosidade. Esses princípios, eles têm sido alcançados nas nossas licitações?
Veja, esse é o objetivo da licitação, mas nem sempre isso é alcançado. Né? Infelizmente, no país, nós vemos com muita frequência editais que são direcionados. Né? Então, editais que já são publicados com cláusulas que restringem a participação de empresas e que tem por objetivo direcionar a licitação para determinada empresa, geralmente uma empresa próxima da administração pública, né? Então, o edital é feito para aquela empresa, né? Isso é totalmente contrário à isonomia, à igualdade, porque o edital deve permitir a participação de todos sem privilegiar ninguém. E em relação à vantajosidade também, a gente vê que, infelizmente, pela deficiência dos editais, que não descrevem adequadamente os produtos que querem comprar, a administração acaba comprando produtos de baixa qualidade e, às vezes, até por um preço alto. Então, a gente não tem a melhor proposta. Isso tem também outras razões, né? Como eu disse, a administração pública é uma má pagadora. E, por ser uma má pagadora, as pessoas que pretendem contratar com ela acabam elevando o preço, porque esse é o custo do risco de contratar com a administração pública. Né? Então, eu diria que hoje, infelizmente, esses dois princípios da vantajosidade e da isonomia, salvo raras exceções, não têm sido observado no Brasil.
E, doutor, a gente vê muitas notícias a respeito da corrupção nos processos licitatórios. Na sua opinião, como especialista e como estudioso do assunto, essa corrupção tem diminuído?
Eu sou otimista. Eu acho que a corrupção ainda existe, mas ela tem vindo à luz do dia e a imprensa tem desempenhado um papel fundamental, a sociedade civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a própria advocacia, né, tem desempenhado um papel muito importante em exigir melhora nas relações entre a administração pública e os particulares. Né, então, eu acho que a tendência, sobretudo após a magnitude dessa Operação Lava Jato, é que nós tenhamos relações mais saudáveis, mais sadias entre a administração pública e as empresas. Né? Eu assim espero. Mas nós temos visto, infelizmente, que há grandes focos de corrupção no seio da administração pública e muitos desses focos de corrupção se desenvolvem por meio de processos de licitação direcionados.
E hoje ainda nós temos diversos meios que nós falamos a respeito da transparência, né, nesses processos. Doutor, isso tem ajudado de alguma maneira?
Sem dúvida. Sem dúvida tem ajudado. É uma frase de um juiz da Suprema Corte Americana que disse que a luz do sol é o melhor desinfetante. Né? E eu acho que isso vale para licitações. Na medida em que nós tenhamos ao acesso de todos quem são as empresas que estão sendo contratadas, qual o preço que elas estão recebendo, quais as condições de execução desse contrato, nós poderemos contar com o apoio da sociedade civil, das pessoas, da imprensa, para fiscalizar esses contratos e, eventualmente, denunciar desvios.
Doutor, fazer uma pergunta um pouco mais técnica agora para o senhor. O objeto a ser contratado, ele pode ser alterado de alguma maneira durante o procedimento licitatório?
Sim, ele pode ser alterado. A lei de licitações permite isso, mas ela estabelece que, uma vez sendo alterado o objeto da licitação, o edital deve ser republicado para que todos os potenciais interessados possam participar. Dou um exemplo. Suponha-se que eu tenha feito uma licitação para comprar caneta azul.
Sim.
Né? E no curso da licitação, eu acabei entendendo que tanto a caneta azul quanto a caneta preta atendem a minha necessidade. Eu não posso simplesmente alterar isso, mas só permitir que aqueles que já estavam na licitação ofereçam as duas opções. Eu tenho que republicar o edital, porque podem ter pessoas que não tinham a caneta azul, mas que têm a caneta preta e que, portanto, a partir dessa mudança, podem ter interesse e condições de participar. Então, até que esteja concluída a licitação, o objeto pode sim ser alterado, mas o edital deve ser republicado, dando uma nova oportunidade aos potenciais interessados para participarem. No curso do contrato, o objeto também pode ser alterado conforme as peculiaridades. Né? Um dos exemplos que eu falei é o surgimento de uma nova tecnologia. Né? Isso aconteceu no começo do século passado, quando se mudou da luz a gás para a luz elétrica. Havia muitos contratos em curso, sobretudo na Europa, e esses contratos foram alterados para atender a nova tecnologia. Então, no curso do contrato também se pode fazer alterações, dentro daquelas prerrogativas que a gente falou que a administração pública tem de modificar os contratos.
Uhum. E, doutor, quais são as punições previstas em lei para o crime de fraude em licitações? O senhor poderia explicar isso um pouquinho melhor para
a
gente?
Sim. A lei de licitações, a Lei 8666, estabelece não só como se faz uma licitação, mas, no final, estabelece crimes e penas para aqueles que fraudarem licitação. Então, há um tipo, né, um artigo específico da lei que diz que fraudar licitação pode ensejar a pena de detenção e pena de multa, né, uhum. que pode chegar a 2 anos. Uhum. Né? Então, esse é o tipo previsto na lei de licitações.
E existem outras leis, doutor, que punem também as fraudes em licitações?
Sim, nós temos, eu diria, um coquetel de leis que se prestam a punir fraudes em licitações. Nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, uhum. né, que tem tipos específicos para punir fraudes em licitações, que atinge não só as empresas, mas também os agentes públicos, e que podem ter sanções gravíssimas, como, por exemplo, a perda do cargo, a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o poder público, proibição de receber incentivos fiscais, né? E até o pagamento de uma multa civil, que pode ser de 100 vezes o salário do servidor ou uhum. 3 vezes o valor do dano. Temos ainda a própria Lei 8666, que estabelece a chamada declaração de inidoneidade, ou seja, aquele que fraudou uma licitação se torna inidôneo e, consequentemente, não vai poder mais licitar por certo período. E, finalmente, temos a recente Lei Anticorrupção, né, muito conhecida, que foi mutilada, eu diria, recentemente por uma medida provisória, mas que ainda continua em vigor e que prevê sanções gravíssimas para quem fraudar a licitação e que pode ir de multas de 60 milhões até o próprio fechamento da empresa, conforme a situação.
E, doutor, na prática, essas punições, elas têm sido aplicadas?
Sim. Sempre que é descoberto um esquema de fraude uhum. à licitação, o poder público, o Ministério Público, a polícia atua muito duramente, né, o Poder Judiciário também, e penas têm sido aplicadas, são, enfim, centenas de milhares de ações de improbidade correndo em todo o país, e as penas são bastante graves. E, recentemente, na sexta-feira da semana passada, foi noticiada a primeira punição com base na lei anticorrupção. Isso ocorreu no estado do Espírito Santo uhum. e a empresa punida, ela não propriamente fraudou a licitação, mas ela perturbou a licitação. De que maneira? Ela concorreu, venceu e, na hora de apresentar os seus documentos para ser contratada, não o fez. Isso é muito comum. Empresas que participam de licitações ou para cobrir parceiros, né, ou então até como uma aventura, ou até para entrar para baixar preço artificialmente. Uhum. Isso é muito comum acontecer. Então, andou bem, ao meu ver, o Espírito Santo quando puniu esse tipo de conduta, porque a licitação é um procedimento sério. Quem participa deve entrar primeiro para ganhar e, se ganhar, deve apresentar a documentação e ser contratado. Não é uma atividade lúdica, né? E, por isso, a empresa que participou e depois não entregou a documentação necessária a ser contratada foi, ao meu ver, e digo isso a partir do que tive conhecimento pela mídia, punida corretamente.
Doutor Francisco, quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.